As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
15 dias depois do desaparecimento de José António da Conceição Maria, ainda não há sequer uma pista que possa explicar o que aconteceu. Está em causa um senhor de 80 anos, residente em Abrantes, que foi visto pela última vez a 9 de março na Travessa dos Oleiros, perto da sua residência, quando se deslocava a um hipermercado ali situado. Durante cerca de 8 dias, houve registro para a presença de vários meios no terreno, com recurso a drones e a equipas sinotécnicas, mas sem sucesso. José da Conceição Maria sofria de Alzheimer e tinha problemas do foro cardíaco. Este desaparecimento foi motivo de reflexão na recente sessão na Câmara de Abrantes, à altura em que o presidente Manuel Valamatos não deixou de lamentar o sucedido.
Estava a fazer aqui um ponto de situação, de uma situação triste para a nossa comunidade, que é o desaparecimento do Sr. José Loceiro. Como sabem, nós tivemos numa ação durante pelo menos 8 dias de forma intensa com a PSP, que, como é óbvio, o desaparecimento deste senhor, que era a sua residência, que era a última vez que foi avistado, está dentro do raio de ação da PSP. A PSP fez esta gestão enquanto responsável por este processo. Nós, a Proteção Civil, acompanhámos de perto e tentámos criar todas as condições para fazer os processos de busca do Sr. José Loceiro. Durante uma semana, quer com drones da PSP, quer as equipas sinotécnicas, pronto, que eram os nossos bombeiros, vários cidadãos, a Proteção Civil, técnicos nossos, a Junta Freguesia fez um trabalho importantíssimo de apoio. Foram muitos, durante 8 dias, e mecanismos que pusemos, digamos, ao serviço desta busca. Infelizmente, não conseguimos encontrar. Hoje, faz 15 dias que o senhor desapareceu e não há qualquer sinal do seu avistamento. E aquilo que sabemos é que este processo entrou dentro da égide também da Polícia Judiciária e do Ministério Público e, obviamente, terá que ganhar também aqui outros contornos de análise, e é isso que nós também estamos expectantes.
11 dias depois, o Conselho de Setúbal voltou a ter registro para infecções Covid-19, neste caso duas, detectadas no decurso das últimas 24 horas. São assim conhecidos os dados mais recentes da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que dão conta ainda de mais um contágio na região, precisamente em Tomar. São, no total, 12.712 casos desde a chegada da pandemia, 74 dos quais ainda ativos. O número de altas, 12.248, ficou na mesma. Assim acontece desde 15 de março, a lamentar 375 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Torres Novas continua como concelho com maior número de infecções ativas, num total de 23, seguindo-se Abrantes com 16 e Tomar com 13. És os dados atualizados desde o início da pandemia, ora em 2.993 infecções, 2.907 recuperações, 83 óbitos, 4 infecções ativas. Tomar, 2.475 casos, com 2.407 recuperados, 55 óbitos, 13 infecções ativas. Torres Novas, 1.980 casos, 1.897 recuperados, 60 mortes, 23 infecções ativas. Abrantes, 1.510 infectados, 1.425 estão curados, a lamentar 69 mortes, 16 infecções ativas. Em Trocamento, 1.092 infecções, 1.058 recuperados, 21 mortes, 7 infecções ativas. Alcanena, 1.017 casos, 970 recuperações, 38 vítimas mortais, 3 infecções ativas. Ferreira do Zezer, 612 casos, 591 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 4 infecções ativas. Mação, 427 infecções, 412 recuperados, 15 óbitos, não tem qualquer infecção ativa. Vila Nova da Barquinha, 262 casos, 251 dos quais dados como curados, 9 mortes, 2 infecções ativas. Sardual, 180 casos, 169 recuperados, 5 óbitos, não tem 6 infecções ativas. Finalmente, Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não tem qualquer infecção ativa. Será já a partir desta sexta-feira e até ao próximo dia 5 de abril que entrará em vigor a proibição de circulação entre concelhos. está em causa uma das medidas restritivas para evitar a propagação da pandemia, sendo que a fiscalização por parte das autoridades competentes irá, dessa forma, ser redobrada para evitar que o país possa cair num trágico cenário, a exemplo daquele que aconteceu depois do Natal e passagem de ano. A esse propósito, nota para a garantia deixada pela comissária Rita Henriques, da Polícia de Segurança Pública, em declarações prestadas à TSF, a operacional assegurou que quem andar na rua será fiscalizado, não deixando de apelar para que as pessoas continuem a cumprir, apesar de se esperar uma maior afluência às zonas de lazer ou recreio, face às previsões de bom tempo para os próximos dias. A PSP promete assim endurecer a fiscalização no período que antecede a Páscoa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão identificadas mais 3 infecções Covid-19 na Lusíria do Tejo, precisamente 2 no Cartaxo e 1 em Rio Maior, sendo que o número de contágios global desde a chegada da pandemia à região se cifra agora em 12.431, dos quais 102 estão ativos. Neste particular, Santarém é o concelho mais afetado, com 26 casos, seguindo-se Rio Maior com 25 e Salvaterra de Magos com 17. Nota ainda para a alta concedida a mais 15 pessoas, no total de 11.943 recuperações. Felizmente, ao contrário daquilo que aconteceu de domingo para segunda-feira, desta feita não houve óbitos associados à pandemia, num registro trágico global que ainda assim já causou 386 vítimas na Lusíria do Tejo.
Rádio Air, informação.
Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, apelou à sua população para que continue a cumprir as regras no âmbito da pandemia, isto numa altura em que se completou um ano após a descoberta da primeira infecção no concelho torrejano. Até agora, segundo a recente atualização da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Torres Novas já teve 1.980 contágios, dos quais 23 estão ativos. 1.897 pessoas recuperaram da doença e, a lamentar, 60 óbitos. Ainda a propósito da intervenção de Pedro Ferreira, registro para um sentido agradecimento a todos quantos têm ajudado a população, referiu o Presidente.
Quero aproveitar a oportunidade para, uma vez mais, agradecer o envolvimento de todas as entidades que, de forma muito próxima e com disponibilidade constante, têm apoiado o município de Torres Novas na prestação do apoio à população. Refiro-me, em particular, aos diversos agentes de proteção civil, nomeadamente forças de segurança, serviços de saúde, bombeiros, segurança social, entre outros, com os quais reunimos numa base semanal desde março de 2020, num intercâmbio de propostas, ideias e informações muito enriquecedor para todos e com impacto na comunidade. Também internamente, através de uma articulação transversal entre serviços das mais variadas áreas, temos procurado fazer face aos inúmeros e novos desafios que a Covid-19 nos tem apresentado. A redução tem vindo a ocorrer no que concerne ao número de novos casos da doença, bem como da sua taxa de transmissão, permitiu dar início a um levantamento gradual e faseado das medidas restritivas impostas. Contudo, esta luta não está ainda ganha e, por isso, é essencial que se mantenha esta tendência de diminuição de contágios. Nesse sentido, apelo uma vez mais a todos os munícipes que cumpram as regras definidas em cada uma das fases de desconfinamento, continuem a manter-se em segurança e que adiram ao processo de vacinação quando convocados. Só assim, unidos e empenhados, poderemos retomar aos poucos o nosso cotidiano e recuperar toda a nossa liberdade.
Nunca é demais recordar-se. A partir desta sexta-feira e até 5 de abril será proibida a circulação entre concelhos naquela que é a principal medida restritiva, tendo em consideração o período da Páscoa que se avizinha. Mação é um dos territórios da região com maior tradição pascal, principalmente pelo regresso dos naturais para junto das respectivas famílias. Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, em entrevista à ERTE, disse compreender esse anseio, mas está confiante de que as pessoas vão compreender que esta ainda não é a altura certa para a descompressão, tendo em consideração o atual contexto pandémico. Em Mação, recorde-se, já não é detectada uma infecção há 32 dias consecutivos, um registro que, como é óbvio, todos querem ver prolongado.
Eu penso que, enfim, que tenho de acreditar que as pessoas vão perceber que realmente o momento ainda não é de descompressão. Acho que as pessoas têm muito presente aquilo que aconteceu no início do ano e após o Natal, e acho que vai haver aqui comportamentos de responsabilidade, e portanto eu penso que temos todos de acreditar uns nos outros, no sentido que todos em conjunto é que temos de ultrapassar esta situação e fazer a nossa parte para ultrapassar esta situação. Portanto, as medidas restritivas que o Governo tomou e com as quais eu concordo, portanto, penso que são as adequadas, as necessárias e as suficientes para evitar que haja algum problema na Páscoa. Também Mação, como muitos concelhos desta região, vivia por esta altura da Páscoa um momento de grande animação, com a vinda de muitas pessoas à sua terra. Portanto, uma vez mais, vai haver aqui prejuízos grandes, nomeadamente para os agentes económicos do concelho, para as famílias que não se juntam. Mas pronto, todos temos de perceber que é o resultado do tempo que vivemos e, portanto, não há muito a fazer. E para todos nos podermos voltar a juntar, temos uma vez mais de fazer este esforço e, portanto, que cada um faça a sua parte.
Como é de domínio público, foi adiado o prazo de limpeza de terrenos, tendo em consideração a prevenção à chamada época de incêndios. Ou seja, numa primeira fase, estava definido o 15 de março como data limite para a realização desses trabalhos, sendo que agora está em vigor um prolongamento até maio, cenário que já faz mais sentido para os proprietários, nomeadamente face aos ciclos de crescimento das ervas. Com efeito, a limpeza obrigatória até março sempre foi motivo de críticas por parte de quem tem terrenos, aproveitando ou não para fins agrícolas ou para a exploração florestal. De entre essas vozes sempre estiveram as dos presidentes de junta, conhecedores da realidade das respectivas freguesias. É o caso de António Graça, da Sabacheira, que disse à ERT não fazer sentido cortar ervas a meio da primavera, referindo mesmo que estas diretrizes são feitas por quem não percebe nada disto.
Eu pessoalmente, enquanto presidente de junta, e todos os meus colegas são da mesma opinião, estes prazos de 31 de março, que agora foram estendidos até maio, não fazem sentido. Eu não estou a dizer para que se corte as ervas até ao verão, mas não faz sentido, a meio da primavera, estar-se a fazer uma limpeza, quando chega ao verão, já choveu tanto novamente, que tem que fazer uma limpeza. Isto é quase impensável, se tiver que pagar alguém para fazer a limpeza, pagar duas vezes. Só mesmo quem não percebe nada disto, e quem está em Lisboa, em compasso e esquadro, ou régua e esquadro, ali a fazer planos e a pensar nas coisas. Pois nós aqui na freguesia, a junta já há muitos anos que não utiliza qualquer pesticida para isto. Fazemos tudo de forma natural, corte, ponto. Porque existem rebanhos, existem muitos animais de companhia, as pessoas fazem muitos passeios, mas estas limpezas são as últimas a ser feitas. Agora, relativamente àquele trabalho que não se vê, foi tudo aquilo que se preparou, desde arranjar caminhos, desde a ter marcado zonas mais perigosas e solicitar apoio, seja através da ZIF, seja com o município, para tentar colmatar algum perigo de alguma forma, seja a feitura de novas charcas. Tudo isso é um trabalho que não se vê e que se prepara antes para tentar mitigar aquilo que vai ser, e infelizmente continua-se a dar este nome, a época de incêndios.
Entretanto, ainda pela Sabacheira, registro para o trabalho de prevenção que tem sido feito, a pensar na temida época de incêndios que se avizinha. António Graça refere que aquilo que tinha de ser feito até agora já foi feito, considerando que a junta deve dar o exemplo aos privados.
Principalmente, aquilo que tinha de ser feito até agora está a ser feito. Isso é o mais importante, quer por parte da junta de freguesia, quer por parte dos privados, que essa, sinceramente, é a parte mais importante da equação. Porque a junta de freguesia faz o seu trabalho, que é em todos os terrenos que tem que gerir, que tem que manter, faz a limpeza para ser aqui o motor de arranque anualmente para as limpezas. Mas acima de tudo, também para sermos e assim podermos exigir, entre aspas, aos proprietários, sermos o exemplo para que anualmente tudo funcione. Neste momento, muitos proprietários já têm os seus terrenos limpos nas partes superiores, isto, as árvores têm as podas feitas, as limpezas dos ramos em excesso, tudo aquilo que havia de ser feito está feito. Normalmente fala-se só das ervas, das limpezas inferiores. Essa parte é muito importante, mas nada funciona se não tiver tudo feito.
O projeto de execução para a requalificação do Largo do Rocio em Sensolos, na União de Freguesias de Madalena e Bezelga, foi motivo de análise por parte dos vereadores José Delgado e Hugo Cristóvão, no recente debate entre ambos que decorreu nos estúdios da ERT, começando por abordar a questão pela importância dos instrumentos da organização do território. José Delgado, por exemplo, apontou este tipo de projetos de requalificação como determinantes para a fixação das populações.
É necessário que os instrumentos de organização do território contemplem estas situações. E já falámos aqui, temos as áreas de reabilitação urbana em algumas das nossas freguesias, e isso é fundamental, de facto, para requalificar, para dar uma nova vida e novas oportunidades. Porque atrás disto podem nascer pequenos negócios que se vão transformando e vão atraindo mais investidores, e a própria população acaba por desenvolver alguma atividade que caminha depois no sentido da fixação das pessoas às suas terras, que é um problema da nossa região, há piores, mas é um problema nacional em que as pessoas estão a fugir para as cidades. Agora houve um bocadinho de retração nesta coisa, muita gente voltou, mas não sabemos se vão ficar ou se voltam novamente às cidades onde estavam. Portanto, requalificar, mas não basta requalificar. Quem requalifica tem que primeiro ouvir quem está por lá, ver quais são as características, quer do espaço, quer da envolvente, quer das próprias tradições e da cultura dessas zonas, e do património, de facto, que tem valor nesses locais. Depois, ouvir na fase inicial, para começar a colher informação e vontades. Porque o que se faz muitas vezes é que se desenvolve um projeto já pronto e depois é que se vai pedir opinião às pessoas. Todos nós sabemos, pois é muito difícil alterar algo que já está desenvolvido, que já foi pago, que já tem investimento, que já queimou um ou dois anos, para não dizer mais, e tudo isto acaba por truncar aquilo que é o grande valor da requalificação urbana, geralmente em zonas, nas freguesias rurais.
Com prazo para a execução da obra estimado em 7 meses e um custo de mais de 718 mil euros, acrescido de IVA, a requalificação do Largo do Rocio implica uma intervenção de fundo a vários níveis, como explicava depois Hugo Cristóvão.
Este largo tem desde questões de sinalização e código da estrada, desde especialidades técnicas de pavimentação de vias, desde questões mais de eletricidade, ou de drenagens, ou de saneamento, porque o que está ali em causa, como aliás na generalidade das reabilitações que vamos fazendo, não é apenas pavimentar um espaço, é ver toda a questão das infraestruturas, modernizá-las e deixá-las preparadas para muitos anos, não para um ano ou dois, mas para muitos anos. Mas, ali naquele caso, do Largo, e eu estou a referir o Largo porque é no fundo o nome que demos ao projeto, mas na verdade vai muito além do Largo, há um conjunto de ruas adjacentes e por exemplo, também a zona Poente, mais junto à igreja de Sensoldos, que é depois também um espaço que, até para valorizar o monumento, tem um tratamento um pouco especial. Há um outro Largo a nascente. Ele, por exemplo, tendo em conta as atividades que existem naquele local, nomeadamente, já referi, o Festival Bons Sons, a própria praça ficar pré-equipada com um conjunto de instalações que facilitem que não tenha que se andar a montar todos os anos equipamentos eletrónicos, passagem de fios, enfim, toda essa complexidade que, como dizia, o primeiro, esse gabinete que seguimos não conseguiu dar resposta, andámos ali a tentar, não quisemos logo, digamos, resolver, ou, portanto, terminar o contrato, mas acabou por ter que acontecer, ao final de um ano e pouco, sem conseguir sem dar resposta. Aconteceu, tivemos que selecionar novo gabinete, nova contratação, depois tentar que se conseguisse aproveitar o mais possível o projeto que já havia sido desenvolvido por outra equipa. Enfim, toda uma questão que explica porque é que realmente demorou um bocadinho mais do que aquilo que gostaríamos. Mas tudo isto foi sempre articulado com, enfim, com a comunidade, mas em particular e com muitas reuniões com a Junta de Freguesia e com a Associação.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Ontem, dia 22 de março, comemorou-se o Dia Mundial da Água, criado pela Organização das Nações Unidas em 1993. Cerca de 70% da superfície do nosso planeta é coberto por água e desta 97,5% é salgada e não pode ser usada para o consumo humano. Uma pessoa necessita de pelo menos 40 litros diários para fazer as suas atividades como bebê-la, tomar banho e cozinhar. A quantidade de água necessária para que o nosso corpo funcione adequadamente varia de pessoa para pessoa, sendo influenciada, por exemplo, pela atividade física realizada e pelo clima. Recomenda-se que se beba ou se ingira 2 litros de água diariamente. Neste dia, vários estados realizam atividades relacionadas com a conservação e desenvolvimento de recursos hídricos e ou implementação das recomendações propostas pela Agenda 21, que se focam em tratar assuntos relacionados com os problemas de abastecimento de água potável, aumentar a consciência política sobre a importância da conservação, preservação e proteção da água, fontes e suprimento de água potável, aumentar a consciência dos governos e agências internacionais e promover campanhas sobre a importância da água. No dia 22 de março de 1992, a Organização das Nações Unidas divulgou um documento conhecido como Declaração Universal dos Direitos da Água, destacando a sua importância e a necessidade da sua preservação. De que se destaca? A água deve fazer parte do património do planeta, a água é seiva do nosso planeta, ela é a condição essencial de vida de todo o ser vegetal, animal ou humano. Sem ela não poderíamos conceber como são as atmosferas, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura. Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e dos seus ciclos. A água não é somente uma herança dos nossos predecessores, ela é sobretudo um empréstimo aos nossos sucessores. Ela é uma doação gratuita da natureza, tem um valor económico, não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. A utilização da água implica o respeito pela lei. A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos da sua proteção e as necessidades de ordem económica, sanitária e social. O planeamento, por fim, da gestão da água deve ter em conta a solidariedade e o consenso em razão da sua distribuição desigual sobre a Terra. Como todos nós sabemos, sem água não existiria vida, sendo ela essencial para o funcionamento adequado dos seres vivos. Vale a pena pensar nisto. Não podia terminar esta crónica sem vos recordar que devemos manter o distanciamento social, as regras de etiqueta respiratória, a higienização das mãos, a utilização da máscara, o distanciamento, mesmo em casa ou com familiares. Mesmo que tenha sido administrada a vacina, deve manter essas precauções. Juntos vamos conseguir novamente ser felizes.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.